questão do Cristóvão e do Emilson Farias, da Secretaria de Segurança no PDT, e olha, relacionado com a atividade, com a festa que teve aqui, a festa política, a festa democrática. Fazia muito tempo que eu não participava de um ato tão, tão grande. E no fundo, eu estou andando nos municípios, essa semana agora, fim de semana, vou nas aldeias. Devo estar passando na nossa cena, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, nos próximos dias. Obrigado. Uhum. E confesso a você que no recesso eu trabalho mais do que fora dele. Semana que vem já Brasília nos espera com uma agenda, com uma pauta muito complicada, especialmente na Câmara dos Deputados, que vai decidir se aceita ou não o pedido do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal de abrir um processo de investigação contra o presidente Michel Temer.
Pois é.
Nunca aconteceu na história do Brasil.
Uhum. Senador, e como é que, do seu ponto de vista, você acha que o Temer consegue se manter com todas essas denúncias?
Olha, hoje saiu mais uma pesquisa do Ibope. O apoio ao presidente varia de 5% a 2%. Nunca tivemos isso na história do país. Ele dizia que a Dilma não podia seguir governando porque tinha apoio só de 14% a 15%, 20% da população. Agora o Temer tem de 2%, tem de 5% no máximo, como o Ibope de hoje mostra. Ele está se mantendo o governo. Mas com as medidas que ele adota, as reformas, tirando o direito das pessoas, agora vem esse imposto. Eles prometeram tirar o governo do PT, da Dilma, porque disseram que estava tendo desmando e que eles iriam moralizar as finanças públicas, fazer o ajuste fiscal. E o que é que a gente está tendo agora? Até aumento de imposto, aumento da gasolina. E agora o pessoal que criticou o governo da Dilma agora está decepcionado também. Então, enfim, eu não sei. Eu, sinceramente, acho que o governo Temer não tem mais condição de seguir em frente. E se for seguir em frente, vai custar muito caro para os brasileiros. Quer dizer, cada votação que tem lá na Câmara, ele tem que liberar bilhões de reais. Como o próprio Jornal Globo, Jornal Nacional falou, custou 15 bilhões uma votação, as votações até aqui. E aí o brasileiro pagando a conta, uhum. O povo sofrendo muito. Depois de ter vivido o governo do presidente Lula, que a gente viveu prosperidade, de condição de vida, está vivendo esses tempos, realmente eu fico muito triste. É por isso que a política está se desmoralizando. Eu, particularmente, acho que com a boa política a gente pode melhorar a vida das pessoas. Uhum. Mas com a política ruim, a política errada, a gente destrói a vida das pessoas.
É. E senador, como é que as pessoas estão... Como é que... Não é o caso, nesse momento, de outros funcionários, mas com esse PDV para os funcionários federais, não acaba deixando, do executivo, né? Não acaba deixando os outros funcionários federais de outros segmentos preocupados, se isso vai afetar eles também?
Não tenha dúvida. Tudo que nós não precisamos é de mais desempregados. Quando você faz a demissão de mais gente no próprio governo federal, o que é que acontece? Você vai ter menos gente consumindo. Então, nós já temos quase 15 milhões de desempregados. Aí, a proposta para o governo é demitir mais gente do governo federal. Eu acho que está muito errado isso. Eu não sei como é que alguns políticos do Acre... Eu sei que é em troca de cargos, alguns têm aí cargos, têm funções no governo federal, mas seguir apoiando um governo que está fazendo tudo isso, tirando o direito das pessoas com a reforma trabalhista que vai gerar mais emprego e menos arrecadação para a Previdência, ameaçando de fazer uma previdência que tira a aposentadoria, o direito à aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais, que impõe às pessoas que já estão perto de se aposentar ter que trabalhar mais 5, 10 anos. Eu acho muito injusto. Quer fazer mudança? Faz mudança daqui para frente. Mas não tira direito adquirido daqui para trás. As pessoas batalharam muito para ter seu emprego, para ter a possibilidade de uma aposentadoria. Essa medida agora do governo de plano de demissão voluntária, diz que para economizar dinheiro, ora, isso pode enterrar o Brasil ainda mais. O Brasil está caminhando para baixo, para trás. E nós temos, uhum, que ajudar o Brasil a se levantar, erguer. Se o Brasil não dá certo, a vida da gente também não dá certo.
Concordo.
Por isso que eu, como senador, estou nessa batalha. Acho que, sinceramente, vai custar muito caro para o Brasil manter o governo Temer até a eleição. O certo. Ideal mesmo era ter eleição direta, a gente antecipar as eleições, muitos países fazem isso, e a gente ter um presidente ou uma presidenta legitimamente eleito. Porque esse não passou nas urnas e o resultado é desastroso, o governo do presidente Temer.
Ô senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta também, por favor. Eu acho que esse assunto é pertinente para a comunidade que ouve a gente, aqui você está falando na Aldeia FM, para a cidade e para o interior, a cidade inteira está ligada, a zona rural também está ouvindo, e é bom que a gente use esse mecanismo para também conscientizar as pessoas. Você fez um levantamento na questão das mordomias hoje que o judiciário tem às barbas da população. Só que isso não vem de hoje. Isso já vem de muito tempo. Eu vi, inclusive, uma licitação, eu vi uma matéria sobre um juiz que solicitou e teve uma academia dentro do fórum, dentro do seu próprio fórum. Quando você levantou essa questão dizendo que 1,3% do PIB vai para algumas regalias do judiciário, juízes, fez uma matéria, né? Mas é necessário que esse assunto se levante, porque enquanto nós atravessamos uma crise, eu vi uma outra matéria dizendo que tem juiz que recebe 100 mil reais. E pouco conhece a realidade do povo, pouco vai nas ruas como os políticos vão. Como é que você está tratando esse assunto e como é que a população está absorvendo isso?
Bem, eu queria até tratar isso com muita precisão, que é para poder não ter nenhum tipo de interpretação equivocada. O Brasil está cheio de distorções na execução orçamentária. A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para a Polícia Federal emitir passaporte, não tem dinheiro para a Polícia Rodoviária Federal fazer vigilância nas estradas, para combater o tráfico de drogas, a gente não tem dinheiro para a FUNAI, está faltando dinheiro para ciência e tecnologia, estão cortando agora os programas da juventude e o governo fazendo uma gastança danada por outro lado. Eu sou favorável que a gente faça uma revisão do orçamento nosso para ver onde é que tem que gastar, onde é que não tem que gastar. Os gastos judiciários, quem me falou isso, quem falou publicamente, foi um ex-presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, eu sou favorável que juiz promotor ganhe bem para ser independente, porque quem faz uma opção de ser juiz e promotor, faz uma opção de ficar praticamente isolado da sociedade, para nos julgar todos. Essas pessoas têm que ter o recurso necessário, a autoridade necessária e o ganho necessário. E, para mim, tem que ganhar até mais do que quem... até mais que outras categorias, porque a pessoa que faz a opção de ser juiz vai julgar todo mundo, a maioria é até ameaçada. O que a gente tem que ter contra, aí não importa se é no judiciário, se é no legislativo, se é no executivo, são os abusos, são os excessos, são os abusos. Eu acho que o Brasil tem uma hipocrisia. Eu era favorável a tirar qualquer regalia e manter um bom salário, sabe? Essa coisa de auxílio de moradia, isso não tem que ter, só se for para alguém do interior que vai para longe da família, do lugar que vive. Mas tem que incorporar no salário um ganho grande, porque aí juiz, promotor, que são pessoas do judiciário, tem que ter uma independência financeira para ter autonomia e tranquilidade para educar seus filhos, construir sua família e nos julgar todos. Agora o Brasil faz uma confusão danada. E para mim a justiça tinha que ser mais discreta também. Meter a caneta nos autos. Mas hoje a gente vê que está tudo muito um sinal trocado no Brasil. Então no fundo, eu até vou dar entrevista semana, eu acho que o Brasil precisa se reorganizar, sabe? O ideal, por exemplo, na classe política. A política do Brasil tá na lona, completamente desmoralizada, Congresso desrespeitado. E eu falo como senador, não tem nenhum poder. As instituições, igrejas, a própria imprensa ainda está em muito respeito, Polícia Federal tem muito respeito, o Ministério Público tem muito respeito, o Judiciário também tem. Agora, o Executivo e o Legislativo estão na lona, desmoralizados, exatamente pelas medidas que Michel Temer adota, que o próprio Congresso adota, de fazer um impeachment, um golpe, sem ter crime de responsabilidade. Esse é o país que nós estamos vivendo, o país da hipocrisia, da contradição, e eu acho que a gente tem que ter muita seriedade para mudar essa situação e fazer voltar ao Brasil dos bons tempos, onde tinha crescimento econômico, gerava 20 milhões de empregos, agora a gente está gerando desemprego. Isso é terrível, Sorriso.
É, a gente tem convivido com essa situação, a gente aqui da ponta tem percebido que algumas inversões de valores têm acontecido, e o pior que tudo isso, nós pelo menos temos um meio de comunicação para conversar, e tem gente que está vendo tudo isso, senador, e tem que ficar calado, não pode se manifestar, não pode falar, não pode, né?
É verdade.
Resta que a gente tem que acabar...
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim.
Senador, me responda. Quando é que você alocou uma emenda de pouco mais de quase 1.200.000 reais para a revitalização do nosso mercado, que é cultura, o que traz as nossas raízes? Porque é uma sociedade sem raízes, sem passado, não tem presente e muito menos um futuro. Você alocou aí 1.200.000 reais no seu mandato, foi lá, buscou, e hoje nós teremos aqui um mercado novo, com pensão, com lojas. Eu quero saber quando é que o senador Jorge Viana vem aqui almoçar, porque tem a proprietária do restaurante do mercado aqui, inclusive gosta muito de você. E disse, Sorriso, no dia que eu comentando com ela, disse, olha, isso aqui é uma emenda de senador. Disse, no dia que ele vier para a inauguração, vai almoçar comigo aqui, vou fazer um prato bem bacana, uma comida bem legal regional. Já fica aí o convite, viu, Jorge?
E agora nós estamos chegando perto aí de uma época do mandim.
Tem mandim então, aqui.
Eu tô de olho, mas breve eu tô querendo dar um pulinho aí para comer e vou lá no mercado. Se você me fizer companhia, então, vai ser um prazer, Sorriso.
Com certeza.
Agora, eu espero que você deixe um pouquinho da comida para mim. Atenção, normalmente, a gente pega um PFzinho para frente. Aí, se você também exagerar na dose, eu...
No baião de dois, aí o bicho pega, né? O João
Mas eu tô para ir aí, brevemente, vou, se Deus quiser, viu?
E tá
aí
certo.
A gente vai encontrar, eu passo aí também para te dar um abraço ao vivo na rádio.
Eu agradeço.
Mas eu fico contente de estar ajudando o Sena Madureira, botando emendas. Esse investimento, quando a gente faz em mercados, a gente faz em lugares da cidade, com saúde, com educação, a gente termina que atende toda a população. Por isso que eu tenho... Como senador, com o meu mandato, eu tenho procurado ajudar o Estado e os 22 municípios.
Só para enfatizar...
Independente de partido.
Com certeza. Nós sabemos, e o povo sabe disso. O povo sabe e comenta nas redes sociais que você tem sido um senador presente, um senador consciente da sua importância e do trabalho independente de cores partidárias. Eu agradeço a sua participação no nosso programa. Sempre que você liga, senador, você enriquece com informações, não só a gente, mas toda uma população que te ouve. E eu quero agradecer também aqui nosso amigo João Roberto Brana, do site O Estado Acre, que está retransmitindo a nossa conversa ao vivo pelo site. Senador, muito obrigado, viu?
Valeu, obrigado, Sorriso. Um grande abraço também pro Brana. Tudo de bom para vocês.
Obrigado, um abraço para você. Obrigado. Olha aí, essa conversa é sempre boa, né? Conversar com o senador Jorge Viana, um senador da República, que traz a boa informação para a gente, né?